Senhor Deus, queremos agradecer por estarmos aqui na tua presença. Nos ajuda a mantermos em mente aquilo que a gente tem aprendido, orado, em relação à tua obra, em relação à tua palavra, o valor, a direção que ela é para a nossa vida. Que possamos aproveitar esse tempo agora para nosso crescimento, que a gente possa estar aproveitando do jeito que o Senhor planejou, que é nós ouvirmos, compreendermos a palavra, abençoados pelo Teu Espírito Santo, pela iluminação que Ele nos dá, para o coração disposto a olharmos para nós mesmos e refletirmos, nos dispormos a fazer qualquer mudança que o Senhor nos mostre para agradarmos ainda mais o Senhor. É o que te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós vimos sobre questão que nossa espiritualidade deve determinar nossa liberdade. E vimos dois pontos, né, baseado em 1 Coríntios 8. Versículo 7, 8, que a experiência afeta a consciência e a consciência não pode ser violada, e que a liberdade de consciência não determina a nossa espiritualidade. Hoje, continuando em Coríntios, capítulo 8, verso 9 a 11, vê que a nossa liberdade depende da nossa responsabilidade. Texto, desde o início. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem Deus, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. E o trecho de hoje é a partir do verso 9, né? Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a pecar? Induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Então a gente tem mais princípios. Na outra semana a gente viu alguns, né, alguns princípios que a gente deve considerar para viver para a glória de Deus e agir, ter certeza que a gente está agindo debaixo do Senhor e do Senhor Jesus. E aqui nós temos mais princípios em relação a isso. Saber que a gente está vivendo para Deus e como Jesus de verdade, como o Senhor da nossa vida. Primeiro princípio, que a liberdade verdadeira é comprovada pela responsabilidade. O versículo 9 diz: Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Tem uma ordem aí nesse verbo vede. É uma ordem para a gente perceber, ter discernimento, para você refletir ou atentar cuidadosamente quanto ao uso da liberdade que você tem. Então, Paulo está nos ensinando algo que, infelizmente, é comum, que é aquele pecado, né? Aquela tendência do cristão agir antes de pensar, especialmente antes de pensar no que as suas ações podem causar aos outros cristãos. Essa ordem nos ensina que agir depois e dizer eu não sabia, Deus não aceita isso. É a mesma coisa que dirigir embriagado, atropelar alguém e depois não querer sofrer as consequências. Falar assim, eu não sabia. Deus não aceita isso. Mesmo em área de liberdade, é uma ordem. Veja, saiba, atenta cuidadosamente se o que você está fazendo na área de liberdade é correto. E ele vai mostrar os critérios para a gente saber disso. Né? Essa palavra liberdade é interessante, porque a mesma palavra traduzida em outros trechos para autoridade, ou poder, ou direito de fazer alguma coisa. Deus não está questionando isso. Ou seja, o cristão tem direito nessas áreas de liberdade. Ele tem autoridade de agir conforme ele quer agir. Mas, o que, que Deus está falando aqui? Né? Agir dentro daquilo que não é definido como pecado. E essa liberdade, ela não é solta. Né? Ah, já que eu posso, lembra que a gente tem falado isso? A nossa vida não é definida pelo que eu posso fazer. É definida pelo quê? Pelo que eu devo fazer. E é o que Deus está nos ensinando através desse trecho. Essa construção do verbo aí, não venha de algum modo a ser... Então, indica uma coisa muito interessante. Até mesmo o uso da nossa liberdade, ela não pode nem ter a possibilidade de se tornar a causa para alguém pecar. Por isso que ele está mandando assim, ó, veja atentamente, se mesmo no uso da sua liberdade, não existe nem a possibilidade de você estar sendo tropeço para alguém. E essa palavra tropeço que ele coloca aí, a palavra que é usada para mostrar assim, alguém que tropeça em algo e cai. Okay? É usada literalmente muitas vezes para uma pedra no caminho, algo que está colocado ali, que não devia estar ali, e a pessoa cai por causa daquilo, e é usada nessa figura de linguagem para mostrar em relação ao pecado mesmo, para mostrar assim, a pessoa, será que o uso que eu estou fazendo com a minha liberdade, não existe nem a possibilidade de ser algo que leve alguém a cair no pecado? Porque percebe? A gente acha, eu posso fazer. Deus está falando, veja se realmente você pode usar a sua liberdade do jeito que você está pensando em usá-la. Né? Um trecho é paralelo lá de Romanos 14, que é o capítulo, né, paralelo a Coríntios, fala assim, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôrdes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O que esse texto está falando para nós? Pare de ficar examinando as pessoas nessa área de liberdade, assim, isso aqui, aquilo ali, o foco deve estar onde? Pare de fazer isso, mas examine a si mesmo, para não fazer algo que leve seu irmão a pecar. Gaste seu tempo, gaste sua energia, olhando para como você está usando a sua liberdade, o seu direito, o seu poder de fazer algumas coisas que você pode fazer, eu também. Mas eu preciso prestar atenção, porque às vezes é fácil o foco estar no outro, né? Porque o outro está na minha frente, ele é escrachado, uma coisa que eu não gosto, eu não aceito, ou acho que não devia acontecer. Mas ele está falando assim, ó, às vezes você nem sabe o que está envolvido naquilo ali que o outro está praticando ou fazendo, mas falou assim, coloca o foco naquilo que você precisa fazer. Ok? Já ouvi cristãos dizendo uma coisa mais ou menos assim, né? Se cada um é responsável diante de Deus por não pecar, então meu comportamento não força ninguém a pecar. Realmente. E muitas vezes quando diz isso aqui, está num contexto, né, de querer uma brecha. para fazer algo que quer fazer. Realmente ninguém é forçado a pecar por causa do nosso comportamento, correto? Ninguém assim, pequei por causa do comportamento do outro, né? Eu fui obrigado a fazer aquilo. Inclusive é isso que a nossa sociedade tenta usar quando quer justificar um comportamento terrível, né? A pessoa roubou, matou, porque ela foi maltratada por alguém, ou porque ela não teve algo, enfim. A gente sabe que isso é falso. Mas o que Deus está falando aqui é que nós não podemos fazer uma confusão entre determinar e influenciar. O comportamento dos outros não determina o que eu vou fazer com a minha vida, mas influencia. Né? Deus está nos ensinando que apesar das nossas ações não determinarem as ações dos outros, nossas ações influenciam de verdade aos outros. Até mesmo no uso da liberdade que eu tenho de fazer as coisas que eu quero fazer. Por isso ele fala, vede que o uso daquela coisa que você tem até direito de fazer, não seja algo que cause uma pessoa a pecar, porque isso é um princípio verdadeiro, não é uma ficção. Deus falou, é assim que o ser humano vive com o outro. Não dá para fugir disso. É importante a gente entender isso aí. Né? Nós somos responsáveis diante de Deus por decidir e agir em assuntos de liberdade, considerando o que causa ou pode causar aos outros. E não levar isso em conta é pecar no uso da sua liberdade. Entende? Não é porque eu posso fazer uma coisa que eu posso fazer sem considerar o impacto na vida de vocês. E vice-versa. Uma frase interessante, a verdadeira questão em relação à liberdade cristã é o efeito que seu exercício produz sobre as outras pessoas. Então não é simplesmente uma questão de, eu posso, eu gosto, eu prefiro fazer isso aí. Ok, não está errado se é uma área de liberdade, mas Deus está falando, agora você precisa ver se realmente o que você está fazendo ou querendo fazer vai ter um impacto, pode ter um impacto na vida dos outros, e se tiver, você vai decidir o que você vai fazer daí para frente. E a gente, muitas vezes, não faz esse exercício. Por que será? Às vezes porque a gente não tem nem o conhecimento do que envolve aquilo, mas infelizmente não é porque não tem o conhecimento que a gente não faz, né? A gente acaba avançando. Ou a gente não considera esse exercício como sendo a vontade de Deus. O que a gente está aprendendo agora? Que é sim. Nós não fomos salvos para viver de maneira individualista. Inclusive, é desse tipo de situação, individualismo, de viver para si mesmo, que Deus nos retirou, certo? E Deus nos colocou para vivermos uns com os outros, em família. Então, esse princípio, a liberdade verdadeira é comprovada pela responsabilidade. Você e eu, sim, nós somos responsáveis pela vida dos outros, pelo impacto que o nosso uso da nossa liberdade tem na vida dos outros, sim. E você será responsabilizado por isso. Você já é aqui e será diante de Deus um dia. Então, é muito importante isso. Ok? Se a gente quer crescer e a gente quer ser maduro no uso da nossa liberdade, Deus está nos ensinando como agradá-lo também nessa área. Outro princípio que a gente vê no versículo 10, que é o versículo seguinte, é que a liberdade sem responsabilidade prejudica os outros. Por isso que ele dá essa ilustração. Né? O versículo 10 é uma ilustração. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ele está se referindo a quem aqui? Está dirigindo essa instrução para quem? Porque tem consciência fraca ou que tem consciência forte? Consciência forte, certo? Para você, Deus está falando assim, ok, você não tem problema naquela prática, você tem a liberdade, você conhece, você sabe que aquilo não tem problema, não tem pecado em si envolvido naquilo. Então você é um cristão de consciência forte, pelo menos naquela área. mas isso não o autoriza a usar sua liberdade de agir, os seus direitos, sem se preocupar com efeitos sobre os outros. Percebe? Note, ele está falando, o cristão está vivendo ali, ele não pode viver sem se preocupar, até mesmo se a sua liberdade é observada por alguém de consciência fraca. Ele está se referindo a uma igreja local, ok? Eu não sei o que, o meu irmão em Cristo, lá na Índia, pensa, assim, não dá, né? Mas ele está falando para aquela igreja, ok? E se alguém me observa fazendo algo com a minha vida, que eu até posso ter até direito de fazer, esse cristão de consciência fraca, o que ele pode querer fazer? Ah, mas eu conheço esse irmão aqui, ele é um cristão maduro, ele anda com Deus, ele não tem problema com aquilo, e esse cristão que está observando, ele tem uma consciência fraca, ele não tem às vezes o entendimento daquela área, e ele não, ou tem dúvida, enfim, e ele quer pegar emprestada a consciência desse cristão forte, né, de consciência forte, e falar assim, então acho que eu posso agir também. Quando ele age, o que acontece? Ele começa a sentir que não é assim. Começa, oh, nossa, mas por que eu fui fazer isso? E agora? Né? Eu pensei que só porque o outro estava fazendo que eu podia também. Mas ele não tinha, lembra o que o Pierre ensinou aqui no primeiro tempo? Que ele não tinha convicção daquilo. Ele não tinha, e sem convicção você não tem o quê? Você não tem fé. E a Bíblia fala em Romanos 14 que se você agir sem fé, sem ter a certeza do que você está fazendo, realmente você pode fazer, o que você está fazendo então? O que acontece? Você está pecando. Agora é interessante que ele está dando a responsabilidade aqui sobre quem? Sobre eu que tenho a liberdade, ou você que tem a liberdade de praticar certas coisas. Percebe como isso é sério? Não posso, o templo, essa comida sacrificada a ídolos, pessoal, a gente tem que entender, lembra? Já falamos um pouquinho sobre isso, que isso fazia parte da vida social ali naquele momento da história, né? Havia convites ali para você participar, vem aqui e tal, porque a gente vai oferecer hoje uma mesa, a refeição ao Deus tal. A pessoa ali fala assim, pô, ou seja, era público muitas vezes. E o nosso comportamento, na maioria do tempo, aí fora, também é público, não é? A gente vai vivendo, né? E às vezes sem se preocupar, se o que eu estou falando, se o que eu estou fazendo, principalmente assim, as escolhas, meu comportamento, o que eu frequento, o que eu faço ou não faço com a minha vida, não tem problema, né? Eu não estou lá domingo reunido, mas eu não estou falando disso aqui. Ele está falando na minha vida e na sociedade, inclusive. Que eu devo me preocupar com isso. Se a maneira que eu vivo, se for observada por irmão ou irmã daqui da minha igreja, que me conhece, vou lá imitar. Se realmente aquilo não pode levar essa pessoa a cair no pecado. E a gente acha meio estranho isso. A gente vai ver porquê um pouquinho hoje, mas quando a gente tiver nos versículos finais, fica um pouco mais claro. Mas para Deus, percebe, não é estranho. É que a gente não tem todo o conceito de Deus no coração, né, de saber que a vida cristã, para o nosso bem, né, como fala a Bíblia, os caminhos mais altos do Senhor são regulados por princípios como esse. O que isso faz comigo? O que isso faz com você quando eu vivo dessa forma? Por exemplo, que tipo de pecado atentar nesse nível aqui que Deus coloca para nós combate em nossa vida, por exemplo? Que tipo de pecado Deus pode estar querendo trabalhar no seu coração e no meu ao viver atento dessa forma? Orgulho? Orgulho do quê, por exemplo? Isso, achar que fresco do meu sujeito, assim, ó, beleza, ninguém tem a ver com isso, certo? A gente é criado dessa forma, pessoal. Egoísmo, né? Autossuficiência, não são coisas que Deus quer tirar da nossa vida. E a gente ora por isso, não ora? Deus está falando, então vive assim. Vive dessa forma e eu vou tirar essas coisas de vocês. O cristão fraco, ele é responsável por suas ações, né? Mas o cristão forte também é responsável se suas ações podem estar servindo de influência negativa para alguém pecar. Então Paulo coloca no versículo seguinte lá de Romanos, né? Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa, que está falando aqui da liberdade, né, é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Ele está falando assim, eu sei, eu não tenho problema com isso, está tudo bem comigo, mas não é automático a minha autorização de viver desse jeito, porque tem uma série de pessoas, de consciências, que podem acabar me imitando e elas querem no pecado, e isto é pecado eu fazer com elas. A gente já viu que o amor é o que faz, em outras mensagens anteriores, que o amor é o que faz utilizarmos o conhecimento para crescermos. Porque o amor faz o quê? Edifica. E essa palavra que ele coloca aqui, né? Alguém ter sua consciência induzida, é interessante. Porque Paulo está rebatendo ali, os coríntios ficavam falando entre si, nós somos conhecedores, nós conhecemos, e eles valorizavam demais isso aí. Ah, eu sei, eu conheço as coisas. E às vezes até falava que Paulo não sabia, mas eles sabiam e tal, então um monte de coisa. Essa palavra induzida aqui, sabe o que significa essa, sabe qual palavrinha que é essa? É a palavra edifica do versículo 1. Se referindo à consciência do irmão mais fraco, ou seja, só que ela é usada de maneira irônica aqui, ou seja, os coríntios achavam que estavam edificando aos outros por se comportarem como queriam. Ó, você não sabe, eu sei o que eu devo fazer e se você fizer o que eu faço, tá tudo certo, tá bom? Então, se você fizer o que eu faço, você edifica sua vida, a gente anda igual e todo mundo fica feliz. Paulo falou, negativo. Essa edificação é uma edificação maligna. Você está construindo o quê? Você está construindo algo que você vai fazer teu irmão a pecar nisso aí. Você está trabalhando contrário à consciência do que devia, da consciência dele. Por isso que Paulo usa essa palavra de maneira irônica, e é usada aqui no Novo Testamento. Falou, vocês não estão edificando coisa nenhuma, só se for edificar para as pessoas subirem e depois se tabacarem no chão lá. Isso não é certo. A vida cristã é viver com os outros e para o bem dos outros. Um cristão que vive sem se preocupar como sua vida está afetando aos outros, Paulo está falando aqui, já está causando prejuízo a todos. Ele pode estar sendo observado, ele pode estar sendo imitado, e ele nem se preocupa com isso. E Paulo falou assim, você está prejudicando, não pode ser assim, você está errado, você precisa se corrigir. E ele coloca no versículo seguinte, a liberdade que prejudica aos outros está baseada numa inversão de valores. Por isso que ele coloca, né? Falando do exemplo, da ilustração da vida pública, no tempo dos ídolos ali, e assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Se minhas ações podem levar alguém a pecar, pensa. E se Cristo morreu para nos livrar do pecado, qual deve ser minha prioridade no uso da minha liberdade? O que eu devia fazer, né, com a minha liberdade? Paulo está escrevendo isso aqui. Não usar minha liberdade de forma errada, de forma que leve alguém ao pecado. Esse termo perecer significa ser destruído ou desviar alguém do caminho. Que é o versículo que Romanos 14 também coloca. Se por Paulo falou, eu sei, as coisas lá só são impuras para quem considera, eu sei disso no versículo 14, mas no 15 que ele fala. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, cristão de consciência forte, que usa sua liberdade, sem atentar no impacto aos outros, não está fazendo isso por falta de conhecimento, você concorda? Está fazendo por falta de quê? De amor. Não é porque não sabe, não é porque não podia fazer diferente, é porque não se importa, é porque não ama como ele devia. O absurdo é justamente a desconsideração em relação ao que Cristo fez, tanto por ele, que é o cristão forte, quanto pelo fraco. Por que isso aqui é um absurdo? Ele fala assim, pensa, se Cristo, possuidor de todo o conhecimento, toda a liberdade por causa de todo esse conhecimento, usou sua vida para amar, tanto forte quanto fraco, como pode alguém que foi amado dessa forma viver desprezando os outros? Por causa de área de liberdade, por causa de comidinha, por causa de coisas que ele gosta de fazer, e não se importa se isso impacta a vida dos outros. Você está pegando essa coisa, que Paulo falou no versículo 8 lá, olha, você não vai ganhar nada em fazer, nem vai perder se não fizer, por causa disso, você vai continuar vivendo assim, e fazer alguém desanimar, ou se desviar por causa de um maldito, de um comportamento que não vale nada. Deus está falando assim, é sério? É sério que você vai fazer isso? E ele está tratando ainda sobre o irmão. Você já espiou no versículo seguinte? O que, que ele fala? Que vai ser na outra semana? Não é só contra o irmão que estamos pecando. Não quero adiantar a mensagem, né? Mas é contra Cristo. Não é aceitável, Paulo está falando, que um cristão valorize mais, é uma inversão de valores, mais a sua liberdade do que o irmão em Cristo. Por que a gente chega a fazer isso? Pessoal, a gente não sabe que uma pessoa, o irmão em Cristo, vale muito mais do que eu fazer o que eu quero? Sim, simplesmente um comportamento que daqui a pouco não vai valer mais nada. Mas por que que a gente faz? Estou falando, a gente é pecador, eu sou, né? Todo mundo é. Porque a gente se foca no saber. E o saber, ele faz o quê? Né? Ah, não interessa. Eu sei que eu posso fazer isso. Mas Deus fala, o amor edifica. E é ali que tem que estar o foco. Por que que eu faço o que eu quero? Porque eu luto, né? Eu luto pelo quê? Esse tipo de coisa aqui, ó. Se é uma área de liberdade, se eu posso abrir mão daquilo e não vai fazer diferença, né? E eu devo abrir mão se eu sei que outro pode até pecar em relação àquilo. Por que que eu fico brigando? Pensa bem, que valores que estão lá arraigados muitas vezes? Eu quero estar certo numa coisa. Então, mesmo numa coisa que tanto faz, agora eu vou brigar por aquilo. Eu quero ser feliz. Algo errado com ser feliz? Não. Mas Paulo está falando, Deus está falando para nós, né? Ser feliz é mais importante do que você manter, dar valor a alguém que Cristo morreu? Ele falou, não é. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Eu achei um jeito de viver que é muito importante, eu vou brigar por aquilo. Eu me identifico com essas coisas que eu gosto, e ninguém vai falar para mim como que eu devo ou não viver mais. Eu vou achar o meu espaço, eu vou fazer, mas aquilo, você não sabe, não é a coisa em si, percebe, irmãos? Não é a coisa em si, ok? Mas aquela coisa pode ser algo que para outra pessoa traz uma associação Ele fala, uma familiaridade, puxa, uma pessoa veio fazendo alguma coisa com a minha vida hoje, que para ela, associava e leva ela a desanimar. Nossa, isso aqui me levava para uma realidade que era podre, que era antes de Cristo, que eu faço agora com isso? Fala, então, por causa daquele irmão, eu paro de fazer. Ou o que vale mais, Paulo está falando? Reflita se o uso da sua liberdade vale a tristeza, ou pior, o afastamento de um irmão em Cristo. Será que vale? A minha liberdade é coisas que eu posso fazer. Vale uma pessoa se afastar, se entristecer por causa disso? Deus está falando, se acredita nisso, é que teu coração está invertido. Você gostaria de chegar no céu? Aprendi essa pergunta com o Pierre uns anos atrás. Você gostaria de chegar no céu e saber que seu comportamento ajudou alguém a se afastar de Deus? Porque a gente vai chegar lá. Encontrar o Senhor Jesus e descobrir que aquilo que eu fazia, não me importava em fazer, achava que está tudo bem só porque eu gostava. Falou assim, ó, aquilo ajudou alguém a se afastar de mim. E você poderia ter decidido fazer diferente. A pessoa que não se importa, ou não é cristã, ou é um cristão vivendo de modo carnal. A necessidade daquela igreja era, e de qualquer igreja é, na verdade, crescer em amor, né? Amadurecer de verdade. Poder conviver com diferenças sem rejeitar os que são diferentes de nós. Pelo contrário, trazê-los para perto, ter comunhão sincera, aprender que as questões nas áreas de liberdade, que às vezes nos incomodam, são muito menos importantes, a maneira que eu faço ou não faço tal coisa, é muito menos importante do que o fato de termos sido salvos e sermos irmãos em Cristo, adotados na mesma família com a qual passaremos a eternidade. Essa semana que passou, com certeza, eu e você fizemos várias coisas que nós queríamos e gostamos de fazer na área de liberdade, certo? Nós fizemos coisas que a gente preferia fazer. Pensa se você agradeceu a Deus nessa semana por alguém que é bem diferente de você nessa área que você gosta de fazer ou prefere daquele jeito. Se agradeceu a Deus porque esta pessoa é diferente de você? Porque senão é uma inversão de valores. Já um desprezo. E se há isso, como que eu vou considerar os outros? Como é que eu vou fazer algo não por partida, não por vanglória, né? Mas buscando os interesses de outra pessoa? Não dá. Porque eu nem penso, eu não lembro que a pessoa existe, pô. Para Deus, as áreas de liberdade servem, não é para a gente fazer o que quer, a gente já percebeu isso, né? Servem para aprendermos a viver em unidade, o que é muito mais importante do que obtermos uma uniformidade de comportamento. Da mesma forma que o amor que edifica é mais importante que o saber que ensoberbece. Não é para gente, graças a Deus a gente não é igual, pessoal, não é? Ainda bem que a gente não é igual, ainda bem que nós temos personalidade, nós temos experiências diferentes. Deus pega tudo isso e coloca junto na igreja e Ele sabe o que faz, ok? Mas eu não posso confundir, né? Ah, o que eu prefiro é ser assim. Bom, já que eu sou assim, já que eu prefiro assim, já que... Não, fala assim, então, você pega isso aqui, agora vamos ver como é que vocês vão se ajustar. Porque senão é clube, né? No clube você chegou lá, você pagou a mensalidade, você mais ou menos seguiu algumas regras, não botar fogo, né, no coisa assim, não quebrar as coisas. Bom, ninguém mexe com você, certo? Inclusive se mexer, você vai estranhar. Não, por que é que você está mexendo com a minha vida? Se eu quiser fazer isso, eu faço. Isso é clube. Uma igreja é diferente. É uma coisa, não tem nem comparação, né? É muito superior. Tem propósitos superiores, tem um destino superior, tem tudo diferente. Então, essa responsabilidade de usar o seu saber de modo agradável a Deus recai sobre o cristão de consciência forte, Paulo está falando aqui, que por meio da sua liberdade escolhe evitar que o irmão de consciência fraca caia em pecado. Eu vou viver do jeito que eu vou procurar atentar para a minha vida, para que ninguém possa ser desanimado, impactado de maneira errada na sua caminhada com o Senhor Jesus. Precisa pensar nisso. Implicação para o cristão de consciência forte. Tenho que ter certeza que minhas ações não estão fazendo outros desanimarem ou pecarem. E se estiverem, parar imediatamente. Não adianta, legal aquele ensino. Não muda nada. Talvez eu não esteja colocando aqui, muitas vezes, algumas situações, mas eu espero que você, cada um, né, eu e todo mundo, esteja fazendo, esteja pensando nisso. Como é que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo certo? E eu preciso fazer esse exercício. Implicação para o cristão de consciência fraca. Tenho que ser honesto, isso é uma coisa importante, né? Se o que está me incomodando no comportamento do meu irmão é realmente algo que afeta a minha consciência. Na dúvida, tem que conversar com Deus, né? Tem que orar, eu tenho que adquirir entendimento bíblico. Pra ver. Às vezes eu não tenho problema mais com aquilo, às vezes é um incômodo simplesmente porque eu não gosto. Aí não é isso que Paulo está falando, certo? Eu não gosto do seu sapato, né? Eu não gosto. Sim, uma vez aquele pregador John Wesley, né? Conta-se a história que ele estava lá na sua igreja e uma irmã não gostava do comprimento da gravata que ele usava, né? E no domingo, olha, irmão Wesley, então é a sua gravata, eu só consigo prestar atenção na sua gravata, que você, eu trouxe uma tesoura. Falei assim, então irmã, corte a gravata aonde você prefere. Cortou? Agora me dá a sua língua, certo? Então nós vamos trabalhar com isso agora também. Não aconteceu isso, né? Mas eu tenho que saber diante de Deus se o meu incômodo realmente tem a ver com a consciência. Senão eu vou virar, né? Juizinho de picuinha. Fica, não, isso aqui eu não gosto. Peraí, então esvazia toda a igreja, mantém só o Maurício aqui. Aí talvez ele não brigue com ninguém. Talvez, né? Pode ser que eu ainda consiga, né? E a implicação para qualquer cristão. Viver pronto a mudar algo em minha vida para poder edificar aos outros, motivado pelo amor bíblico, e procurar me aproximar dos outros, buscando algo de Cristo que eu preciso para o meu crescimento na vida das pessoas. Né? Um exercício interessante, por exemplo, é você pegar 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 8, aquele texto bem conhecido, né? O amor é paciente, o amor não se ufana, não se soberbece, não procura os seus interesses, aquela lista lá. Pega aquilo lá, por exemplo, pense em alguém diferente de você, né? Isso ajuda a pensar assim, será que eu estou com essa prontidão, será que eu estou motivado pelo amor bíblico nesse relacionamento? Pega essa pessoa que é bem diferente de você, pensa diferente ou se comporta diferente, e confronta a como você está se relacionando com essa pessoa, como é seu relacionamento com ela, baseado em 1 Coríntios 13, por exemplo. Você vai essa pessoa assim, ó, eu não sou muito estilão dela, né? Mas eu quero ver se a maneira que eu me relaciono com ela, se é uma maneira errada. Porque pode acontecer, não pode? Assim, ó, não gostar, coisas que às vezes não afetam, ok, mas então eu não vou ficar perto, eu vou me afastar, eu vou... Entende? Isso é para os dois lados, para qualquer cristão. Consciência forte, consciência fraca. Porque a tendência, né, é achar que eu sou o padrão, que as coisas que eu penso são o padrão. Lembra? Algumas coisas que cada um de nós aqui acredita realmente são o que Deus pensa. Mas quantas coisas ainda não são, irmãos? Quantas coisas eu tenho certeza que eu acredito e penso naquilo, mas Deus não pensa da mesma forma. E por que que Deus me colocou numa igreja? Porque eu preciso aprender. E você também. E assim o cristão forte edifica o fraco e serve de modelo correto no uso da sua liberdade, a fim de que aquele que é fraco possa crescer, porque ele percebe, puxa, essa pessoa, ela fez algo que ela impactou minha vida. Acho que do tempo que aconteceu uma vez, acho que o Luciano é dessa época. Você está lembrado, teve um irmão em Cristo muito, muitos anos atrás que tinha problema com bebida. É interessante, a Bíblia proíbe de bebermos uma bebida alcoólica. Nossa, que é a história, nós podemos tomar uma bebida alcoólica, a Bíblia não é uma proibição taxativa, certo? Tem um monte de conselho, de sabedoria, questão de se dever, mas lembra? Aquele irmão estava lutando com aquela área, a consciência dele não permitia nem passar na rua de um bar, porque ele já entrava e caía e tudo, todo o trabalho é por água abaixo. Eu lembro, o Dorival também é dessa época, né? A liderança combinou que assim, de jeito nenhum, nós vamos tomar bebida alcoólica. Por um período, não sei se foi um ano, lembra, ou mais. Mas não é porque a gente não podia fazer isso. Interessante que Deus usou esse negócio para aquele irmão se recuperar totalmente. Não foi só isso, lógico, mas ele percebeu que assim, nossa, pessoas que eu não posso, eu não tenho liberdade nessa área. Eu sou escravo disso. Mas outros que não são, abrirão mão do seu direito por amor a mim. E Deus, na sua misericórdia, na sua graça, recuperou aquele irmão. E até onde eu sei, ele está andando com Deus muito bem. Porque Deus age conforme ele colocou na palavra dele. Já pensou se chegasse lá diante de Deus e falasse assim, ó, gente, por que vocês não ajudaram mais? Então, graças a Deus, em relação a ele, talvez escutar de outras pessoas, né? Mas em relação a ele, a gente vai ter certeza de que fizemos algo muito bom com a nossa liberdade em Cristo. E a igreja é edificada, pessoas às vezes não entendem esse tipo de coisa, comportamento, não, mas é que tem um princípio, tem coisa muito mais importante, o irmão pelo qual Cristo morreu vale muito mais do que um uso de liberdade, pode, não pode, isso é bobagem. Irmão em Cristo, não. Isso aí é diferente. Amém? Senhor, nos ajuda a refletirmos nessas coisas, na nossa vida, para podermos efetuar mudanças, para crescermos, para agradarmos o Senhor, ou agradarmos mais o Senhor. Não deixa que a gente viva um cristianismo de mentira, algo que é religioso, que é dominical, algo que não afeta ou afeta negativamente a vida um do outro. Mas que a gente possa, eu sei que isso é difícil, Senhor. Nós temos certas mentiras na nossa mente, que para nós são verdades. Nós temos o nosso egoísmo, o nosso coração, que o Senhor está trabalhando para tirar. Nós temos muitas coisas que vão contra essa vida verdadeira e radical, se compararmos com os padrões aí fora. Às vezes não tem padrão nenhum. Nós te pedimos que a gente possa fazer o que a tua palavra diz e sermos surpreendidos, Senhor. Talvez por uma comunhão entre nós, que nós ainda não experimentamos, talvez por um valor no nosso coração, um apreço um pelo outro que nós ainda não tenhamos experimentado, um amor crescente, como a Bíblia fala, tem desamor intenso. Eu acho que a gente tem bastante espaço, Senhor, para isso ainda. Na minha vida, tenho certeza. Eu peço, Senhor, que por causa de coisas que eu gosto ou prefiro, eu não viva de um jeito que vai me impedir de qualquer irmão ou irmã aqui, de saber que eles têm um apreço para mim, que não vão ser coisas que podem ser feitas de um jeito ou de outro, liberdade, que vão desvalorizar, que vão prejudicar aquilo que nós fazemos de essencial, que é a edificação do outro. Nos anima, Senhor, eu sei que há muita coisa que trabalha contra isso. E limpa da nossa mente, Senhor, estas coisas que atrapalham, essas inclinações da nossa carne, nos ajuda a nos satisfazermos a nossa identidade em Jesus e nos importarmos somente com o que o Senhor pensa a nosso respeito. E eu tenho certeza que isso vai ter um impacto muito bom na maneira como nós vivemos uns com os outros aqui. Com certeza aumentará a nossa comunhão, nossa liberdade, nossa intimidade, nossa confiança. Enfim, Senhor, nós não sabemos o que o Senhor pode fazer numa comunidade. Na verdade, nós sabemos. O livro de Atos nos ensina o que o Senhor faz numa comunidade de discípulos onde tudo lhes era comum, onde o seu interesse e a sua alegria era a vida com Jesus. E o que não tivesse cooperando por aquilo era jogado fora. Queremos pedir que o Senhor faça isso, como individualmente em nossa vida e também como igreja, para a glória do teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus, que deu a sua vida por nós. Amém.